CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Sexta-feira, dia de CBN Sabores. Boa tarde, Luiz Augusto Xavier.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, amigos da CBN, dormindo aqui. E vai ser curioso hoje, porque o nosso convidado eu conheci pouco depois da virada do século. E eu lembro, não sei porquê.
Do milênio, se você quiser.
É, ou do milênio, é isso.
No início.
E na ocasião, eu lembro que eu perguntei, pô, legal, porque eram uns eventos que aconteciam lá no Parque Barigui, vinham chefes de fora e sempre tinha uma turma local ajudando, né? Daí eu perguntei, ah, legal, você é cozinheiro, você é chefe? Ele falou, não, sou engenheiro. Agora ele é também cozinheiro.
Então temos os dois lados, né? Ele é engenheiro civil formado pela PUC, tem toda a área de chefe de cozinha e restaurante pela Centro Europeu de Curitiba. Tem um detalhe interessante que a gente vai contar também, que ele participou de um livro teu, né, Xavier? Em 2012, ele participou do livro Marca de Chefe, que foi lançado pelo Xavier com edição da Gazeta do Povo. E ele participa do La Cocina Gastronomia Eventos desde 2009. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Filizola. Seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigado pelo convite, Xavier, obrigado por estar aqui. Boa tarde aos ouvintes.
Vamos falando então desse como é a verdade. Esse livro foi um livro que teve a curadoria do Júnior Dursca, né? Na ocasião, e foram convidados vários chefes. Ele e o ex-sócio dele, na época, o Diogo.
O Diogo.
Participaram desse livro também, com um pouco da história de cada um e algumas receitas. Mas, e esse começo, hein? Como é que é? Agora você explica aqui. Como é que você chegou lá como engenheiro e saiu como cozinheiro?
Pois olha, nem eu sei direito, olhando para trás agora, né? Eu sei que a gente foi entrando, foi indo, eu já conhecia o Celso, então tinha dias tipo sábado que eu não tinha o que fazer, enfim, em casa. Eu ia ao restaurante, ficava lá fazendo uma taxa, entre aspas, né? Ficava ajudando o serviço no sábado à noite e eu sempre me interessei por cozinha. Aí a gente vai se enfiando, tinha uma pequena, um grupo nosso de amigos também que gostava de cozinhar, a gente ia lá no boulevard, na parte de baixo, enfim, cozinhar, e daí, de repente, me deu um clique, e aí que eu fiz a mudança de chave. Aí eu fui fazer curso no Centro Europeu, mas 6 meses antes, em 2008, em agosto, eu já estava fazendo um estágio no Celso, no boulevard, e fiquei lá até 2009. Me formei em 2009 no Centro Europeu também. Conheci o Diogo e a gente foi. Então começaram a aparecer os eventos, começaram a aparecer as coisas e foi que foi. Claro, cometemos várias maluquices, vários erros, porque a gente não tinha esse background para receber da academia. Então você ia na tentativa e erro. E no fim, deu no que deu, estamos aí 20 anos depois praticamente, bacana, com um nome acho que consolidado, graças a Deus, e vamos embora, né? Vamos.
E eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, como é que foi, você mesmo falou dessa tentativa e erro, como é que foi entrar na área de eventos, como é que você foi percebendo, né? Porque daí são duas transições, né? Passar de uma área mais de exatas, de engenheiro civil para gastronomia, mas de dentro da gastronomia entender a área de eventos, né?
E tem evento para 20 e evento para 500, né?
E eu vou te dizer que o trabalho praticamente é o mesmo. Vocês não acreditam, mas fazer uma coisa para 20 e para 500, você basicamente, o trabalho é o mesmo. Muda a quantidade, né? Então, o que aconteceu? A engenharia, na verdade, ela nos ajuda, porque a cozinha é uma engenharia, né? Bem ou mal, nessa parte de eventos, você tem toda a logística, toda essa parte de levar as coisas que você está faltando, não está faltando, enfim. Claro que no começo vai errando, vai acertando, vai errando, vai acertando. E assim que nós fomos. Por quê? Porque, como eu falei, a gente não tinha, não recebíamos informações nos cursos, no Centro Europeu, enfim, onde a gente fez a nossa vida, de como isso funcionava. Então, a gente basicamente foi desbravando, foi achando o caminho, e foi assim, eu vou te dizer, que foi uma coisa normal. E por que que aconteceu isso? O Celso uma vez falou, teu período aqui está chegando ao fim no restaurante, então nós precisamos conversar, quero acertar a tua vida, vamos dizer assim. Falei, bom, vamos conversar. Falei, o que será que vem, né? Aí ele pegou e me virou e me falou, eu acho que você deve fazer comida para os seus amigos e cobrar por isso. Eu falei, Não entendi.
De fazer comida para os amigos você já fazia, né?
É, não entendi. Mas hoje isso vem claramente, né, na cabeça, é o que a gente faz, né?
Fale mais sobre isso. Essa frase é muito boa, né? Como é fazer comida para os amigos e cobrar por isso?
É pior do que fazer comida e não cobrar, né? A responsabilidade aumenta. Você tem prazo de entrega, você tem uma série de coisas que se você for, eu for convidar vocês para jantar lá em casa como amigos...
Tudo bem.
Vamos lá, tudo bem.
Atrasou, se atrasar uma coisa ali,
outra... Isso, o Xavier vem aqui me dar uma mão e tal. Agora, profissionalmente, a coisa pega, né? Que são coisas muito diferentes. Então, você tem uma responsabilidade. E para amigo é pior ainda, né? O amigo vai ficar te julgando, né? Então, mas é muito bacana. Eu tô na área, obviamente, que eu amo, que eu adoro, que eu curto demais. Enfim, eu me sinto realizado hoje, vamos dizer assim.
Deixa eu só cortar, Xavier, eu gostei dessa história, então vou explorar um pouquinho mais. E como foi isso? Porque às vezes depende do público, né? Às vezes tem gente que vai fazer para quem não conhece. Como é começar para o amigo? Como é que você percebeu isso justamente? Com o que eu devo falar, né? Com quem eu nunca vi na vida, talvez o olhar do amigo. Como é que foi pensar essa relação?
Na época o meu sócio dava aula no Centro Europeu. E quando você faz evento, você fica meio escondido, vamos dizer assim, né? Mas ele estava mais exposto.
O Diogo Prado.
Então, ele já amealhou uma série de eventos para alunos da escola, para alguém, que se tornaram clientes, você entendeu? Então, a coisa vai boca a boca. Aí você põe, claro, acho que devia ter na época o Facebook, alguma coisa do gênero, que você...
Orkut,
deve ser. É. E daí a coisa ia de boca a boca, de repente, meu, eu preciso fazer um evento, você conhece alguém? Ah, tem o Diogo e o Ricardo lá. Aí pau, aí não sei o quê. E a gente sempre teve o comprometimento de fazer uma coisa bem feita, uma coisa boa, entender a necessidade do cliente, não mostrar para ele que a gente sabe cozinhar, não é isso. Você tem que chegar e atender a necessidade do cliente. Claro, às vezes você tem que dizer não para ele dizendo sim, né? Ele inventa que quer se mostrar para os amigos e pá, isso é clássico. E a gente tem que desviar para não errar. Então foi assim, a coisa foi no boca a boca mesmo, algumas propagandas, e deslanchou. Então hoje a gente já tem, vamos dizer, uma clientela seleta, fiel, e hoje muita coisa que entra nas nossas redes, no nosso telefone lá para fazer, é gente que viu a propaganda no Instagram, na Gazeta, não sei aonde. Então isso para nós é muito bacana, porque pô, como é que esse cara chegou até mim? Né? Então você pergunta, eu sou a prima do fulano que você fez o casamento, não sei o quê, não sei o quê. Então é muito, muito bacana.
Você quando duas, três semanas atrás, né, quando o Lohan veio aqui, você estava junto, ciceroneando. Yeah. O Lohan, você e o Felipe até participou, Felipe Miak participou.
Isso, conduzindo Miss Daisy.
Eles cozinharam juntos.
Super dia, né? Muitas pessoas aquele dia.
E vocês cozinharam juntos, inclusive, naquele evento. Porque o Lohan foi teu professor, tanto teu quanto do Felipe, né? O que o Lohan representou para você nisso de mais conhecimento depois de ter passado pelo Celso, por exemplo?
Nossa, foi uma mudança radical. O próprio Celso falou, você vai lá e faça um curso na escola do
Lohan. Porque o Celso fez, né?
O Celso trabalhou com ele. O Celso foi, enfim, teve o seu momento com o chefe. E eu fiz o primeiro curso lá, acho que foi janeiro de 2009. Então você olha aquela escola, aquela coisa, sem entender muito ainda no começo, fala, meu, recebe aquele monte de informação em uma semana que você não recebeu em um ano, dois anos, três anos. Para mim foi um choque muito grande, no bom sentido. E eu fiquei muito amigo do chefe, então a gente já viajou junto, eu já fiz alguns cursos com ele. Quando ele vem para Curitiba, eu que cuido dele, para cima e para baixo, enfim, nos tornamos amigos mesmo. Mas o conhecimento que esse homem tem é uma coisa fora da curva, né? É um troço absurdo.
E qual que é a importância de ter grandes referenciais? Porque como você mesmo falou, né? Você foi ciceroneado desde o começo por grandes nomes, né?
Sim, inclusive o chefe Lohan tem um livro que ele escreveu que tem lá, acho que 10 coisas que você tem que fazer. Uma delas diz, fique sempre com os melhores. Eu me lembro disso. Claro, você não sai também, vou ficar com o melhor, vou, né? Não, não é isso. Mas carreou de cair no colo, vamos dizer assim, né? Então, e ali você sente a informação, você sente a honestidade, a vontade de passar conhecimento. É, ele não se nega a responder nenhuma pergunta. Todo curso que você vai fazer tem um papel, está escrito, mas ele sempre muda alguma coisa e pega um negócio daqui, pega um negócio dali. É impressionante. Então, isso já começou com o Celso. O Celso também tem muito conhecimento. E o Lohan veio a somar mais ainda, né? Então, as minhas referências são essas. Celso, Lohan e alguns chefes também que dão aula lá na escola do chefe, porque também não pode ser qualquer um que... Então, a gente sempre tá cercado de gente de gabarito, né?
Bom, recentemente, até foi o motivo que eu pensei em trazê-lo aqui, você também partiu para uma outra atividade dentro da gastronomia. Os produtos seus estão sendo vendidos no mercado municipal, lá no açougue, no espaço Angus Prime do Gels. Prontos, né? Se você quer hoje comer um barreado, vai lá que tem um barreado congelado do La Cocina. Como é que surgiu isso e o que você tem e de que maneira você oferece isso?
É, a gente, numa conversa, a gente está sempre no mercado, obviamente, buscando coisa e tal, e a gente sempre está lá no Gelson.
Aliás, eu falei ontem, a Ariane mandou um abraço.
É, um abraço, Ariane, se estiver me ouvindo. Ah, e tem o Gil também, né? Grande Gil. Um abraço se estiver ouvindo.
É... O Gil, que ele quer dizer, é o Juliano Ram.
Juliano Ram, o tio.
Que já veio aqui.
Então, a gente sempre conversava, o meu sócio gosta dessa parte de fumar, de assar, de fazer. Então, a gente sempre está ali conversando, brincando com o Diel, coisa e tal.
Teu sócio tá
aqui, né? Meu sócio está aqui, grande Ivan. Um abraço para você também, Ivan. E daí, o que aconteceu? Numa dessas conversas, apareceu uma coisa... Pô, eu tenho a carne e você tem o conhecimento. Vamos juntar as coisas? Eu falei, vamos ver o que vai dar. Então ele prepara, nos dá sempre fresco, de primeira qualidade, uma costela. Nós vamos lá, trabalhamos ela, defumamos, embalamos uma a uma e mandamos lá para o açougue para vender. Também tem uma porqueta bonita, você assa ela, prepara, assa, ela sai crocante, maravilhosa. E ele vai lá no sábado, aquilo fica no balcão ali, não dura 5 minutos.
Pessoal. É fresco ou congelado?
É fresco. Aí os congelados são mais a linha do barreado. A gente produz barreado, faz embalagem de quilo, congela e manda para ele.
E é sempre no sábado? Como que vocês organizam para chegar lá?
Isso normalmente está sendo sempre no sábado. Inclusive, acho que amanhã vai ter porqueta. Então, quem tiver interesse, é só chegar lá no mercado. Amanhã cedo vai ter uma porqueta maravilhosa. E na semana que vem a gente começa com a costela de volta, começa com barreado e vamos estudar outros cortes também que a gente deixa meio pré, a pessoa só prepara, aquece em casa e está feita a coisa.
Esses congelados, quer dizer, isso. Eles não perdem, né?
Não perde, não.
A porqueta já não poderia congelar, certamente ela não ficaria crocante.
Não, a porqueta é na hora, ela cai e morre na hora ali, 5, 10 minutos, vende pedação ali, pô, acabou. Agora os outros, a costela pode ser congelada, o barreado pode ser congelado e outros cortes de carne. Também a gente está estudando em fazer um bife bourguignon também para colocar lá. E vamos ver. Mas a aceitação é muito boa. E isso nada mais é do que o nosso DNA também, né? Nós fazemos entregas aos sábados de comida. Então a gente manda o cardápio para uma rede que a gente tem. As pessoas, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, por exemplo, amanhã vai ter bife bourguignon. Já temos lá vários, já preparamos... Já separamos, resfriamos e mandamos.
Tem o registro que eu falei que não faltaria.
Isso que eu ia falar, Celso Freire participando aqui, mandando aqui abraço especial para a excelência aí, excelência. Amigo mais do que especial. Então chegou a mensagem aqui há 2 minutos do Celso Freire.
Obrigado, excelência. Um abraço aí também.
Olha, eu falei que você pode atender eventos para 10, 15 pessoas ou até 500, 1000 pessoas. Se diz que é a mesma coisa, mas... O menu é o mesmo? Tem comida que você pode fazer para 15 e tem outras que dá para fazer para 1000 ou não?
Pode. Eu posso, vamos falar assim, bem simples, uma feijoada. Se eu fizer para 50, posso fazer para 100, para 200.
Não, é isso que eu disse, mas tem comida que não dá?
Ah, aí você para esse tipo de gente, tem que até, gente no bom sentido, né? Esse tipo de evento, você tem que fazer buffet. Você não pode fugir para 1000, para 2000, você não consegue. Ou, claro, você quer dar uma de louco, dá para fazer, tem que arrumar garçom, etc. Você pode fazer um empratado. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas o mais viável, o mais lógico seria fazer um buffet. Então você faz, eu odeio fila, eu detesto, então eu boto sempre fila, linhas de buffet a mais, porque eu detesto aquela coisa do pessoal batendo no fundo do prato, esperando na fila e...
Fazendo pressão.
Fazendo pressão, então você abre mais e a coisa flui. A gente fez alguns eventos da Gazeta, lá aquele Outlook, lá no Museu do Olho, e tinha feijoada, a gente fez dias de feijoada, dias de outros pratos de resistência, tipo ossobuco, essas coisas, para 500 pessoas no almoço. E depois tinha um coquetel à noite. Então, mas lá tem a vantagem que você tem uma cozinha, tem uma câmara fria, é mais fácil de trabalhar, tem isso também. Então você depende muito da logística da pessoa também.
Essa história da fila, né, das pessoas ficarem esperando, vale a gente repercutir um pouco mais, né? Você falou que é engenheiro civil e você falou que existe uma engenharia na hora de fazer o evento, né? O que é isso? Qual é a quantidade de coisa? O que você mais precisa se preocupar além da comida em si para que essas coisas funcionem? Porque se a pessoa está na fila, mexe com a experiência dela, às vezes a comida que está muito boa, ela não vai gostar porque ficou na fila.
Exatamente. Você precisa se preocupar com, como eu falei agora, com a quantidade de ilhas de buffet que você vai pôr, a louça, como é que vai lavar essa louça, quantos garçons vão cuidar da bebida, quantos garçons vão cuidar da reposição do buffet com a cozinha. Então você tem, vamos dizer assim, a comida até, eu diria que a parte é mais fácil. Você tem que administrar toda essa engenharia aí, vamos dizer assim, garçom, talher, a parte da lavagem, aí você tem a parte da sobremesa também. Vai fazer o que de sobremesa? Não vai fazer empratado. Então você leva coisas tipo tortas,
mousses. E a louça.
E louça, e talher, então, e copo, bebida gelada, bar. Então essas coisas você tem que se preocupar 100%, que senão a coisa não...
E quem que faz isso? São vocês? Você, o Ivan? Ou tem gente que trabalha com vocês
não,
que faz isso?
Quando a gente vai fazer evento, a gente... Normalmente traz alguns taxas de fora, né, que trabalham, já tem alguns que trabalham com a gente, mas basicamente eu e Ivan vamos atrás da locação, vamos atrás de bebida, de tudo, fazemos os cálculos de tudo que precisa, compra, só que a gente começa com uns 4, 5 dias de antes, né? Basicamente, já é uma memória muscular, né? Você só vai, mas tem, algumas vezes tem uma particularidade, porra, a cozinha é longe, né? Não tem tanto equipamento. Putz, vamos precisar de um forno, vamos precisar de um fogão, vamos precisar de não sei o quê. Vamos levar o nosso forno, não vamos levar o nosso forno. Às vezes você vai cozinhar na cozinha do buffet do Xavier. O Xavier é um cara muito brabo e não deixa usar nada dele, só a cozinha. Então você tem que locar panelão, não sei o quê, não sei o quê. Então às vezes acontece isso. Ou o Xavier é um cara super gente boa. O que vocês vão precisar? Eu preciso de uma panela disso, daquilo. Ah, ok, vou fazer um aluguelzinho para vocês aqui, não tem problema. O cara meu vai ficar aqui, se precisar de alguma coisa, você só... Isso acontece muito também.
Isso é a prévia, mas e na hora? Como é que é a correção de rota? Não era para ter a fila, mas as pessoas foram de um jeito que não era esperado.
Ah, isso acontece. Aí a gente dimensionou o negócio para não ter fila, dimensionou para, sei lá, 500 pessoas, é o que o contratante nos avisou, e de repente foram 700 pessoas. A gente vai atender, mas infelizmente aí quebra um pouco.
Mas tem o lance de olhar na hora e tentar com a
sim,
coisa em movimento.
Daí você começa a repor mais rápido o buffet, você começa, enfim, tem algumas medidas aí, enche mais as...
Põe mais água no feijão.
Põe mais água no feijão. Mas a gente sempre, a comida sempre a gente faz a mais. Isso a gente não pode também ficar refém de pôr é 30, vou fazer para 31. Não dá. Tem que ter comida para adequar isso. Senão aí a coisa... Agora, quando dá essa confusão, aí virá comida. Vamos nos preocupar em desovar as filas, o pessoal comer e é isso aí.
Só uma última pergunta. E o que você cozinha para você, para a tua família, em casa? O que você prefere? O que o teu pessoal gosta?
Ah,
você faz tanta comida que deve comer alguma coisa também.
Peixe. O pessoal gosta de peixe. Coisas com molho, né? Assados. Eu tenho forno combinado em casa, então a gente usa bastante para fazer. Por exemplo, hoje no almoço teve um salmãozinho, dia de comer peixe, hoje na sexta. Salmãozinho... 300 graus ali no forno, 5 minutos ele doura, tira, serve. São essas coisas. Fazer um bom caldo também, deixar no forno à noite. Então, eu não tenho uma preferência. A gente vai navegando, putz, eu vou fazer isso. Legal. Então, o que precisa disso, isso, isso, e vamos em frente.
O papo foi bom, Xavier, mas rapidinho para a gente falar do nosso convidado da semana que vem.
Vou falar de doce, né? Vem aqui a Roberta Schwank, que ele conhece muito bem
boa, também.
Que é uma confeiteira, chefe pâtissière, antes chamavam de doceira. Mas o assunto vai ser doce.
Então, semana que vem, Semana de Sabores Doce. E hoje, claro, a gente agradece aqui a presença do Ricardo Filizola, contando um pouco da história dele, um pouco dessa engenharia aí nos eventos. Muito obrigado.
Obrigado vocês, obrigado pelo convite.